Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Há algum tempo, no episódio 63 deste programa, contámos a história do primeiro circuito integrado português que foi pensado e criado no Técnico. Ora, este episódio 102 é relacionado com essa história, que já contámos, e também é relacionado com...
É ótima! Rica bolacha! Uma especialidade, sem dúvida!
Bom, se calhar talvez não esteja relacionado com estas bolachas, mas, como sempre, na dúvida, o melhor é perguntar. Estamos a falar de bolachas que não são comestíveis.
não são comestíveis, mas também dão muita alegria à alma. Sim, estamos a falar de bolachas que são redondas e são supostamente planas. Vistas de longe, vistas de perto, têm pepitas, e essas pepitas são os microcircuitos que são desenhados com os diferentes materiais e que as fazem tão interessantes depois para as aplicações que nós lhes queremos dar. Sou Susana Freitas, sou investigadora no INESC-MN e também uma das diretoras, e sou professora no Departamento de Física do Instituto Superior Técnico.
Só para que isto fique mesmo bem feito, diga-me só o que é que quer dizer INESC-MN.
É o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Microsistemas e Nanotecnologias.
De outras guerras, entenda-se, de outros episódios deste podcast, sei que estas bolachas são feitas às camadas. Não estou errado?
Não, está certo. Portanto, a bolacha em si, portanto, a placa é... estamos a falar de bolachas de silício neste caso. A placa em si é um bloco maciço de silício dopado e com algumas contaminações intrínsecas para mudar as propriedades elétricas, mas em cima disso nós fazemos a escultura. Portanto, nós fazemos camada a camada com diferentes materiais que têm propriedades todas elas muito diferentes umas das outras e que nós escolhemos e customizamos e desenhamos. Portanto, para fazer o propósito que nós lhes queremos dar. Voltando aos episódios anteriores, com uma conversa deliciosa com o professor Moisés Piedade e o professor Carlos Beltrán, em que eles nos descreveram como é que nós aprendemos a desenhar esses circuitos em cima das bolachas e a colocar essas camadas e porque é que são tão interessantes. Portanto, de uma maneira muito resumida, o que nós fazemos é escolher qual é o material que queremos que tenha o seu papel importante. Por exemplo, pode ser um metal, pode ser um material magnético, e temos que o colocar em cima da bolacha. Mas ao colocar, nós não manipulamos átomos. Portanto, o que se faz é depositar uma película muito fina desse material e depois vamos desenhá-lo com a forma que nós queremos, com métodos de precisão que sabemos fazer em sala limpa. E depois, para conseguir aceder a esse elemento funcional, portanto, tem a sua função, temos que criar outras linhas de contacto, quase como nós estamos em casa, sabemos medir a resistência à volta, por exemplo, numa lâmpada. Vamos buscar um multímetro que temos em cima da bancada. Alguns de nós têm o privilégio de saber lidar com estes objetos para medir a polaridade, ver se as pilhas estão a funcionar ou se uma lâmpada está fundida ou não. Nós pomos dois contactos em cada ponta. Nós conseguimos fazer isso facilmente com um multímetro em nossa casa, porque os contactos são grandes e os multímetros têm umas pontas visíveis que são meio milímetro de tamanho. Mas se nós estivermos a falar de microcircuitos e de nanocircuitos, que é já no limite onde nós estamos agora atualmente, nós não conseguimos ter pontas suficientemente pequeninas para chegar lá e acertar nos terminais desse nosso objeto. E portanto, as próprias pontas do nosso multímetro, ou seja, os nossos pontos de acesso, também eles próprios têm que ser microfabricados, têm que ser pequeninos. E portanto, nós divertimos-nos a fazer não só o elemento que nós queremos que tenha a sua função, mas depois a criar os acessos elétricos e, em alguns casos, ópticos também, para esse objeto. Tudo isso são camadas em cima de camadas, portanto, são vários níveis que têm que depois ser isolados eletricamente uns dos outros com materiais que são isoladores, portanto, têm uma função já diferente.
Portanto, aquilo que me está a dizer, e é isto, o que eu estou a interpretar é que uma bolacha de silício, destas de que estamos a falar, pode ser diferente consoante quem a faz?
Sim, claro, nós somos escultores. Isto aqui nós temos um poder enorme para fazer o que nós quisermos. Então, as bolachas, claro que se nós tivermos uma aplicação que precise de 10 milhões de chips todos iguais, fazemos umas 10 bolachas todas iguais e lá teremos os nossos 10 milhões de chips. Agora, se nós quisermos variar e experimentar, que é na fase, no lado da tecnologia em que eu estou, nós não precisamos de 10 milhões, portanto, fazemos menos para testar, para validar, para experimentar, para qualificar os sensores, neste caso, e portanto, podemos desenhar o que nós quisermos. E na própria bolacha, nós podemos escolher os desenhos, portanto, temos ferramentas digitais que nos ajudam a desenhar os circuitos, os níveis que nós queremos, a geometria que nós queremos, escolher os materiais. Nós depois combinamos esses materiais e esses desenhos de uma maneira diferente e, se forem compatíveis, podem ser processados, microfabricados na mesma bolacha. Se tivermos materiais diferentes que precisamos num circuito e não precisamos noutros, faremos duas bolachas diferentes, com materiais diferentes que depois são desenhados e trabalhados de maneira diferente também. Mas estando em produção, por exemplo, se nós formos à Malásia ou a Singapura, onde há as grandes fábricas de produção maciça de componentes eletrónicos, portanto, o desenho é feito uma vez e depois não há margem nenhuma, não se pode mudar, entre aspas, uma vírgula do circuito, porque está tudo qualificado já para aquela forma, para aquele desenho e para aqueles materiais, não se muda nada e está tudo normalizado. E faz-se produção em massa durante dias e dias e dias seguidos, dia e noite. Quando estamos a falar de investigação e desenvolvimento, ou mesmo pré-produção e qualificação em a produção em pequena escala ou média escala, que é o nível em que nós estamos, nesse caso nós temos alguma flexibilidade. Na parte de investigação, temos dois níveis. Portanto, temos a investigação dirigida à empresa, e quando fazemos investigação dirigida à empresa, interessa-nos fixar um desenho, para não darmos a variar muito, para podermos fixar o desenho e finalmente ter sensores e ter objetos que podem ser experimentados pelo utilizador final. E, por outro lado, temos o outro lado da investigação, que é a investigação mais dirigida ao meio académico, que é, por exemplo, a parte da formação. A formação de alunos é muito importante nestas áreas. E os alunos têm que poder experimentar variando, experimentando, testando, alterar as dimensões e ver qual é o efeito. Se passarmos, estamos a falar de micrômetros, microcircuitos. Se passarmos de microcircuitos, portanto, estamos a falar de 1 milhão de vezes mais pequeno do que 1 metro. Se nós tivermos 10 vezes mais pequenino, qual é o efeito disso? Conseguimos ou não fazer um circuito que, em vez de ser micrométrico, já passa a ser nanométrico? E portanto, na parte de educação, na parte da formação, nós temos que poder dar essa flexibilidade às pessoas que desenham e que experimentam. E, portanto, é muito importante uma sala limpa, neste caso, a sala limpa do INESC, que dá acesso aos alunos do técnico, tem um papel muitíssimo importante na formação, a nível nacional e a nível mundial, porque nós temos dado formação em ambiente de sala limpa. Portanto, ensinamos os alunos a desenhar os sensores, a escolher os materiais, a perceber como é que se faz esse empacotamento dos vários níveis uns em cima dos outros nas placas de silício. E não só em silício, portanto, nós estamos a falar de silício, mas repare que estes filmes, estes materiais que são usados, estes processos de microfabricação, são compatíveis também com materiais flexíveis. Portanto, nós não precisamos trabalhar só em silício, podemos trabalhar em plásticos e em substratos que têm depois podem depois ser aplicados em meios flexíveis. Portanto, no fundo, há muita compatibilidade nos processos a este nível.
Há bocadinho utilizou uma metáfora artística, somos escultores. Deixe-me pegar também nessa área artística e diga-me o que é uma tela em branco no vosso mundo? O que é a primeira coisa que está numa destas bolachas, que é sempre inerte e que recebe tudo o resto?
Sim, a primeira coisa, neste caso, é o silício ou o filme base, que é o que nós chamamos o substrato. Pode ser vidro, quartzo, silício, poliamida, pode ser outro material de preferência. Neste caso, nós trabalhamos sempre com superfícies que são espontaneamente lisas e planas. Porquê? Porque estando lisas e planas, podem ser manuseadas pelos robôs para serem transportados dentro das máquinas do processo. Não trabalhamos, por exemplo, com cordas ou com tecidos, porque não são lisos nem planos. Não é fácil segurar neles e garantir que, quando se coloca uma película de um material por cima, si, uma camada, camadas de átomos, que são o que nós chamamos os filmes finos, portanto, as camadas de átomos por cima dessa placa, temos que garantir que essa placa esteja lisa, para que depois, em todos os pontos dessa bolacha, dessa placa, todos tenham o mesmo número de átomos e tenham a mesma espessura. Nós queremos que todos os chips, na área toda, em qualquer ponto da bolacha que nós vamos olhar, tenham que ter as mesmas propriedades, têm que ser iguais. E depois, portanto, o primeiro ponto do impacto é nós compramos as bolachas. Nós compramos as bolachas para grandes fornecedores que nos asseguram que temos um silício cristalino, uma placa cristalina, ou um quartzo, ou vidro, que nós possamos depois usar, e nós depois, a partir daí, retiramos. É um momento muito interessante, porque nós tiramos as bolachas das caixas, cheiram bem. Eu acho que cheiram bem.
Cheiram a
Tem,
quê, professora?
ai, não sei, cheiram limpo, mas um cheiro, não é limpo
É
de
como.
detergente de roupa lavada, mas é uma sensação de podemos fazer o que quisermos agora. Eu gosto
É
realmente
como
muito.
entrar num carro novo.
É,
Tem aquele
exatamente,
cheiro, não
exatamente, exatamente. Podemos ir para onde quisermos dentro daquele carro. E a sensação é um bocadinho assim, não é? Nós podemos fazer o que quisermos. A questão é que, ao contrário de, por exemplo, a arte, eu não acho que aqui seja exatamente a arte no sentido criativo de vou criar, porque exatamente eu não, como não sou criativa nesse aspecto, sou apreciadora, mas não sou criadora. No caso das bolachas, temos duas fases, que é saber o que é que vamos lá pôr. Portanto, a tela em branco não é uma tela que vai inspirar. Não, 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 nós não somos inspirados, não é por ver a bolacha, nós somos inspirados por ver para que é que vamos fazer isso. O utilizador final, isso é o que nos inspira. Nós queremos um sensor que começa, possamos colocar, por exemplo, na ponta, na falange de um robô, para detectar a pressão e a força com que nós atuamos um objeto, se temos que apertar mais ou menos para segurar o objeto. Ou, por exemplo, fazer um sensor que detecte a quantidade de hidrogênio que nós temos no ar à volta. Ou um sensor de campo magnético para posicionamento. São exemplos de sensores interessantes. Nós temos isso. Queremos fazer isso. Então, como é que vamos fazer? Vamos começar primeiro o que é esse sensor. O que é que precisamos? Qual é o elemento ativo? É um filme magnético? É um filme temos de trabalhar com a parte capacitiva, a parte resistiva, portanto, conhecendo a física do nosso problema, vamos depois disso desenhar o sensor que nós queremos. Passa a parte de pôr no papel. Mas o desenho é um desenho técnico, não é um desenho criativo. E depois a criatividade vem pela beleza da coisa, não é pela liberdade de expressão. Nós não temos muita liberdade de expressão, nós podemos alterar formas, mas no fim, quando o sensor funciona bem porque cumpre uma série de requisitos físicos, ou seja, cumpre as equações, nós sabemos as equações físicas que regem o funcionamento desse sensor e a beleza também está aí, não é? Nós sabemos como é que devia funcionar e quando vamos executar, ou seja, quando vamos fabricar um desses sensores, a experiência tem que coincidir, tem que ser explicável pela teoria. E isso também é a parte interessante. Nós temos sempre o apoio do formalismo científico por trás da parte de design. Não é uma escrita criativa, é uma escrita técnica.
Tudo isto se refere aos dias de hoje, ao trabalho que é feito e que é possível fazer em sala limpa, por exemplo, com a tecnologia atual. Mas, como sabemos, já desde o episódio sobre o primeiro circuito integrado português, em tempos tudo era bem diferente. A tecnologia, os materiais, até as dimensões com que se trabalhava. Professor, posso pedir-lhe que esqueça um bocadinho a sua faceta de engenheira e que me fale um bocadinho das suas emoções?
Primeiro, tenho uma admiração profunda e um respeito profundo por quem começou isto tudo. Porque quem faz o desbaste de um terreno para se construir uma casa ou quem começa do zero tem sempre a minha admiração. Tenho uma sensação enorme de respeito por quem percebeu que isto era muito importante, porque é preciso ter essa inteligência e ter essa determinação de não há nada, vamos fazer. E na altura fizeram o melhor que havia, state of the art a nível mundial, fizeram para um instituto de investigação e para o país que temos, não é? Que tínhamos na altura. E portanto, aquilo que eu sinto todos os dias, se calhar de uma maneira não consciente, mas inconsciente certamente, é uma responsabilidade enorme para não estragar o que eu recebi, mas mais do que isso, para fazer mais ainda. Portanto, e para passar o testemunho aos outros, porque é uma pena que as coisas bonitas fiquem guardadas numa vitrine do museu. Portanto, não é? Portanto, isto é bom, é bonito, é extremamente relevante para o mundo, e portanto, eu sinto-me obrigada quase a passar o testemunho e todos os dias a contaminar à minha volta as gerações mais novas, os alunos que estão comigo, os alunos que não estão comigo, também têm que ouvir, e que realmente há muito o que fazer. E tendo as ferramentas, não é isso que nos vai parar. E muitas vezes as boas ideias ficam paradas por falta de meios para os executarmos. E nestes casos, do ponto de vista mais tecnológico, se nós tivermos uma boa ideia, não há de ser por falta de uma sala limpa que as coisas não se fazem. Acho que as pessoas mais novas que olham para uma sala limpa, para os circuitos que têm micrómetros, também parecem antiquados e velhos e etc. Mas foram, esses chips foram pioneiros. Sem esses chips e sem a evolução que nós temos até agora, não faziam nada, não é? Portanto, acho que o que nós temos é a obrigação de fazer cada vez mais e transferir aos mais novos também o poder que é ter nas nossas mãos ferramentas todas para fazer circuitos maravilhosos e sensores. Mais do que circuitos, eu chamo de sensores, porque no fim eles não ficam parados na bolacha. No fim, os circuitos que estamos a fazer na sala limpa e as próprias bolachas vão para algum lado. E portanto, é aí que eles ganham vida, é quando saem daqui.
Para saber mais sobre o trabalho que é feito nesta área de investigação, no técnico e no INESC-MN, por gente da física, da engenharia civil, da engenharia química, da engenharia eletrotécnica, da engenharia de materiais, da bioengenharia, enfim, para saber mais sobre este trabalho, passe pelo site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt, porque a partir daí nós encaminhamos para onde pode encontrar mais informação. Já agora, e já que falamos em bioengenharia e biotecnologia, na conversa que tivemos, por Zoom, como deve ter reparado, com a professora Susana Freitas, a quem agradecemos, a dada altura falou-se de fluidos corporais, associados a sensores criados pelas equipas que trabalham nestas tecnologias do futuro. E quando falamos de fluidos corporais, falamos de sangue, mas não falamos só de sangue.
Não vamos falar dos fluidos corporais todos que passam por cima dos chips, porque pode ser assustador pensar que os chips dos nossos computadores e dos nossos telemóveis são muito, muito compatíveis com os fluidos que os nossos colegas de biotecnologia usam.
Se ficou com curiosidade em relação a isto, para além disto, ainda tem muito mais assunto e muito mais surpresas para encontrar na versão alargada da conversa que tivemos com a professora Susana Freitas, versão que fica disponível também no site do programa, tal como fica o texto do Silvio Mendes e, como já dissemos, também mais conteúdo adicional relativo a este episódio. Tudo isto e muito mais em 110.tecnico.ulisboa.pt. De referir ainda que no início do episódio ouvimos Manuel Cavaco como Monstro das Bolachas, na Rua Sésamo, da RTP. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção de 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Silvio Mendes
e Filipa Soares, da área de comunicação e
imagem e marketing
do Técnico.
E pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o público.
O público fica no ouvido.